Yeah. Vai, vou contigo.
Professor, a cantar.
Tinha saudades de gravar um ar livre e intenso. Quando eu falo, eu instruo, eu penso. O que é que eu penso, o que é que eu não repenso? A vida dá-me fome e por isso penso partir convosco aquilo que eu sei, aquilo que eu não sei, aquilo que eu já debutei ou aquilo que eu pequei. Isto é quase como um confessionário. Eu nunca fico aqui, Deus, eu fico sempre um grande otário. Vocês mandam mensagens a dizer que não concordam, mas que ao mesmo tempo é venenoso e adormecem a ouvir o que eu digo aqui. É muito melhor que levanta-te e ri. O que é que interessa se isto é humor? Aqui de pele e carne e osso, Salvador, apresento-me para vocês com 97% de verdade. Já sabem que os 3% é uma inverdade. O esforço para ser verdadeiro é muito complicado, mas aqui temos feito um caminho certo e errado. Eu tento ser o mais verdadeiro possível e vocês perdoam por ser o mais imbecil impossível. Agora vou terminar porque isto é um improviso. Se bem que já tive um arrepio e já tive um sorriso, por isso paro, porque isto era só um teste. Um, dois, três. Um, dois, três, teste. Sou uma peste. Peste era o que rimava com teste.
Yo, bem-vindos ao episódio 248 do vosso podcast preferido, Ar Livre. Nuno Alberto, começo já com esta provocação, que é temos de ter um jingle novo, não é? Porque ficaste aí meio amassado a ouvir este jingle.
Não, eu gosto deste jingle. Quem é que fez agora?
Fui eu a solo.
Só solo?
A solo.
Parabéns, talento.
Obrigado.
Talento. Mas olha...
Tem várias imperfeições. As rimas, há três rimas que não é nada.
Mas em relação, eu percebi. Mas em relação ao, à tua mensagem de hoje, a dizer que tinhas feito um jingle, eu não achei bem, porque se isto é Quartas Loucas, é com os dois, eu sinto que também tenho que fazer parte desse jingle.
Não, mas eu dei-te uma proposta, que eu posso partilhar com o...
Sim, mas não houve um briefing, não há... Sabes?
Não, mas queres que eu partilhe? Posso partilhar?
Pronto.
Então vou partilhar.
Eu acho que falta aí muita coisa, mas eu acho que os livros
eu
vão
concordar.
Eu sinto
que também já vens um bocado convencido, porque no último pod correu bem, tiveste muito sucesso e hoje já estás aqui, já estás com um registro diferente.
Estou muito assarado, estive a filmar, já sei o terceiro dia, percebes? Estou exausto.
Então deixa só ouvir o jingle e já vamos à tua energia, só para ver, a proposta que eu tenho é mais ou menos isto.
Quartas loucas, estas mentes malucas falam até ficar loucas, quartas loucas, muita merda vai sair destas bocas.
É talvez o pior jingle.
Isto é horrível.
Mas a nível de rimas, cuidado. Percebes? Então, mas olha, temos de ter um jingle novo.
Um bocado
fazemos um chamamento ao nosso rei dos jingles, que fez jingles inacreditáveis.
Muito
o Petazetas, o Chapada Cultural.
Nunca esqueci de conhecer.
Eu acho que ele se chamava Simon. Estamos sempre a perdê-lo. Se estiveres aí, por favor, precisamos de outra vez para uma nova fase de jingles. Mas vamos falar agora da tua energia, Alberto. Como é que tu estás hoje?
Eu estou exausto. Eu estou exausto, mas estou feliz, sabes?
Estás feliz?
Yeah,
estás feliz.
Estou bem feliz, yeah. Mas estou bem cansado. Sabes que eu acho que nunca te aconteceu. Tu quando estás muito cansado, tu ficas completamente over. Tu estás completamente... Tu já tiveste isso, ou não?
Explica-me um bocadinho melhor.
Porque não foi explicado.
Não. Calma, bicho. Não, pois.
Isso é um bocado...
Não, só aprofunda um bocadinho mais, queria eu dizer.
Não, sentes que... Não sentes que és uma pessoa diferente quando estás muito cansado e depois não dormes muito bem?
Ficas mais maluco?
Não é maluco, é fico extasiado, sabes? E explodo e...
Mas já te enervaste? Enervaste-te?
Não. Um bocadinho, se calhar. Um bocadinho agora na parte final.
Um bocadinho agora na parte final.
Mas também não vale a pena falarmos sobre isso.
Claro. E diz-me uma coisa, achas que a tua felicidade, porque eu vejo que estás claramente feliz, pode ter a ver um bocadinho com o pico de sucesso que tiveste no último podcast? Porque de facto houve um grande feedback. Ih, o Alberto é maravilhoso, melhor podcast
não
de sempre. Não, algumas mensagens que recebemos, também não muito.
Eu não recebi, tu recebeste mais do que eu, de certeza.
Pá, recebi,
e é isso que eu queria perceber também. Que
recebi várias mensagens.
A Uber foi super querida, temos de lhes dar os parabéns pela iniciativa. Isto agora parecia um bocado, não é? Falar assim, né? Pela iniciativa. Não, mas eles foram super queridos. E acho que eu por acaso não estava a perceber nada do que estavas a dizer. Preciso ir ter contigo. E tu nunca vens ter comigo. percebes? E achei estranho porque eu pensei, o que é que vem aí?
Parece que eu me aproveitei de ti para fazer um momento comercial, Alberto. E que
não, tem, mas que foi. Tem, não, mas tu, tu saíste de casa àquela hora.
Com,
mas
que tem ganhos com aqueles vídeos.
Por acaso não, não é nada disso. Não, nada disso que eu estou a dizer. Mas tu vais ter comigo àquela hora que eu sei que tu não queres sair de casa. Percebes?
Mas gostaste da surpresa. É verdade, é verdade. Aquela hora, a minha vontade.
Se fosse às 3 da tarde, eu percebi. Aí sim. Mas já foste várias vezes ter comigo às 3, 4 da tarde.
Tens razão. Entraste já cheio de provocações. É verdade. Mas tinha que ser aquele dia. Mas gostaste da surpresa? Foste surpreendido realmente?
Fui mesmo surpreendido, a sério. E depois estava de pijama, achei terrível. Foi, tu estás logo a filmar. E eu senti-me, então vou aparecer assim de pijama.
Pois foi, pois foi.
Porque eu disse, posso ir de pijama? E tu disseste sim. Ah, então pronto, tranquilo.
Claro, porque tens que ser puro, tens que ser tu.
Mas imagina,
foi bom.
Mas imagina tu fazes isso a um amigo. Imagina dizer assim, preciso mesmo falar contigo urgente. E chegas lá só lhe dás um abraço.
É verdade. Pronto, ok. Então tinhas isto. Era isto que te queria chegar a este ponto, não era? Sim, e...
Eres capaz, não, faço era às 9 da noite. E ele até ficava um bocado preocupado, o que é que está a passar com o Salvador? De repente chegas lá e dás um abraço. Não, isto, posso, isto é bonito, pá. Não sei se...
Claro, claro. Olha, eu vou-te dizer uma coisa. O aparecer ninja é muito bom. Eu lembro-me do meu irmão que me fez isso. Imagina, uma altura difícil da minha vida, que eu não atendia, e ele apareceu lá. Os amigos que aparecem lá, se, quando já... Imagina, há um amigo que não te atende. Tu nunca vais. Mas se apareceres lá, é muito impactante. Este gajo apareceu. Sem combinado, não é?
Isso é fixe. E tu o que é que sentiste?
Em relação ao quê?
Quando ele apareceu.
Ah, o que é que... desculpa. Senti... Ah, este gajo é mesmo meu irmão. É o verdadeiro bro.
E quando ele apareceu, bro e é quando eu apareci aqui de repente, à noite. Sabes que eu...
Gostei imenso. Sabes quando apareces que... daqui à noite.
Gostaste,
gostei,
sério?
Gostei, gostei.
Porque é giro, porque normalmente isso pode ser mal interpretado. Ai, anda chato. Não. Esta hora vem aqui. Não, porque estavas com a tua família, estavas no teu momento de lazer com, a claro. Tua, com, não é? Com as tuas crianças. E de repente aparece aqui, de repente apareci do nada, estava aí numa reperagem e calhou.
Pá. Mas estavas com tão boa onda que apareceste. É preciso também estar com muito boa onda para aparecer assim, não é?
Também é verdade.
Se tivesses, imagina, super para baixo, não aparecias sem avisar. Mas agora vê lá se, se eu não tenho isto, que é, eu não sou um amigo fácil de aparecer, para não.
Não.
Eu afasto, não é? Eu
não, digo, durante, não, o vai, dia, não, durante o dia sim. Durante o dia és aquela primeira pessoa que convida, até convidas mais do que eu. Bora, bora fazer, bora ver qualquer coisa, bora passear,
manhã,
bora
andar é?
A pé. De manhã e assim, aí a seguir ao almoço, essa pessoa.
A partir das 4.
A partir das 4, offline.
É verdade. Sabes porquê? Porque vou ficando.
Vais perder energia.
Vou perdendo energia. E eu gosto de estar com os outros com boa energia e energia alta. Não, não.
Já percebi.
Não estou habituado a estar com os outros numa energia baixa.
Pois.
Porque também é, se calhar, uma defesa, percebes?
Eu também sou assim, é por isso que eu não saio tanto. Quando eu não tenho, quando eu tenho low energy, em inglês fica diferente.
Descontes-te.
Em inglês fica diferente. Eu não é esconder, é não tenho a vontade, porque eu sei que não vou estar bem. Não vou estar à altura da pessoa, percebes?
Sim, é quase como se tivéssemos vergonha de estar com os outros quando estamos mal. O que é que vamos acrescentar? Não é?
Yeah.
O que é que... Mas também, vê lá se não é isto. Achamos que só vale a pena estarmos com os outros se tivermos algo para dar aos outros, que também é triste.
Tipo, é,
é obrigatório? Eu se calhar vejo um bocadinho a vida assim, mas também é estranho, parece que nós não, por nós não valemos nada, ou temos alguma coisa a dar, tipo a nossa presença calada não serve de nada.
Nós já tivemos essa discussão, não foi no podcast, mas foi uma vez no restaurante com Lima, Limão, desculpa, lembras-te disso?
Talvez.
E
não concluímos.
E eu senti
nada.
Que tinhas uma grande proximidade com ele. E, tô e então a cena é que a gente por acaso falámos sobre isso e eu estava sempre na defensiva. Lembras-te? Eu tenho aquele meu. E é um
pois
pouco.
Foi, pois foi. Tivemos ali uma altura de algumas discussões, lembras-te?
Pô.
Do carro uma vez. Uma vez foste bem agressivo comigo.
Eu?
Super. Por acaso estava traumatizante. Uma vez estávamos ali na Ferreira Borges e eu estava a dizer: Alberto, eu gosto muito de Tito. Mas para que estás a dizer isso? Porque eu ia preparar. Não estavas a curtir o que eu ia dizer a seguir. Não te lembras?
Já não me lembro. Foste mas também já bateste com o meu cara e não te fiz pagar.
Pois é, isso é verdade. Pá, isto, vocês têm que ver esta história. E é o que ele foi buscar na passada.
Não,
pá, esta história é
que buscar isto.
Eu vou dizer esta história. Esta história tem que ser contada. É, separei-me e fiz a atitude madura. Que, onde é que eu arranjo um cabriolet? Quem é que tem um cabriolet? Nuno Alberto tinha um Opel Tigra.
Não é nada Tigra.
Não, Peugeot.
Não, Peugeot.
Tinhas um Peugeot cabriolet que eu adorava.
Bonito, hein?
Pá, e este amigão, que nem gosto de ter a palavra amigão, este gajo troca o carro comigo por um Volkswagen. Normal, que marca era aquela Volkswagen?
Pá, era um Volkswagen.
Aqueles pequenos.
Deus, o Polo, sim.
Que é um Polo, exatamente. E este gajo troca, no verão, fica ele com o Polo, dá-me o Peugeot, que ele andava.
Mas estavas a precisar, tu estavas a precisar.
Estava a precisar. E eu não só...
Mas também não era o carro, vou-te ser sincero. Mas sobre ti já qualquer coisa. Pá, isto seja cabrio.
Eu fui tão feliz naquele carro, tu não imaginas. Aí com os meus amigos para a Costa Vicentina, tipo.
Ah, mas estão meus amigos também no carro. Iam todos no carro.
Não, era eu e outro. Até me lembro do Nanau. Nanau estava muito comigo.
Também andava no carro também.
Sim, mas imagina, aquilo deu-me uma força que é tipo, ah é? Ai, separei-me. Mas eu estou muito melhor. Eu estou num cabriolet, estou num carro descapotável. Ao vidrei com os berros. Foi dos melhores momentos da minha vida.
Mas aquele carro tinha uma coisa
carro,
boa.
Obrigado,
que,
Alberto.
Que era um cabriolet. Não, não precisas de agradecer.
Mas quem é que faz
o cabriolet?
Mas quem é que faz isto? Ninguém.
Ah, tu, só também, tu também fazias, se eu te pedisse emprestar o carro.
Não sei, por acaso isso não sei se fazia.
E também não estava à espera. Não tinha, não...
Foste muito a querido. E eu respeito o carro, devolvi-te, disse que era só um toquinho, disfarcei.
Um tocão.
Eu tinha pouquinho, Alberto.
Pois tinhas, eu também.
Quanto é que foi?
O cara andou assim há algum tempo. Mas é engraçado.
Desculpa, eu não te paguei. Isto é muita fé da minha parte.
Nunca fui, não. Também já aconteceu. Também já
me aconteceu. Mas tu perdoas no olhar
logo. Por acaso tenho uma cena em dívida com um amigo teu, infância, do banquinho.
Quem?
Que ele ia dever 30 euros.
Quem?
A despedida de solteiro. Nunca lhe paguei.
A sério? Quem?
E ele é tão querido. Eu gosto muito dele, mas eu gosto muito dele. Pai, é um rapaz assim, baixinho, depois tem assim todo girinho.
O Cavaco.
Acho que é o Cavaco.
Já Cavaco, ainda mais a tempo.
Tem que lhe pagar. Tem que fazer um MBA.
Não tens coragem de fazer MBA agora. Desculpa, só agora. Passado 12 anos.
Foi o espírito solteiro de sábado.
Está muito bom.
Mas o Cavaco foi muito querido e nunca me pediu. Sabes que eu acho isso...
Um senhor. Pode-se ter esquecido.
Um senhor. Mesmo um senhor. Eu gosto muito dele, sabes?
Sempre que engraçado.
Tenho aquela empatia com ele, mas ele nunca teve empatia comigo.
As tuas memórias. Foste buscar quando me emprestaste o carro e vais buscar agora os 30 euros
da porque somos no... Não, porque acho que é importante nós também sabemos as nossas falhas. E sentir... Eu senti-me mal porque tu bateste-me com o carro, não me pagaste. E eu também.
Pá, eu por acaso agora estou-me a lembrar que eu não sei se não te paguei. Não te paguei
não
nada.
Não pagaste nada.
Não te compensei com nada.
Não compensaste com nada.
Com a minha amizade.
Não, mas também já me emprestaste.
Caralho, estás a ver? Pois foi. Agora nem recalquei.
E eu devolvi.
Não nunca. Claro. Tu por acaso és.
Com o Coliseu!
Olha, tu por acaso. O quê?
Com o Coliseu. Pois foi.
Ah, pois foi.
No Covid, lembras-te?
Registro. Pois foi, cara. Olha uma coisa.
Mas eu também fui pela amizade, não foi?
Ia dizer uma coisa qualquer, porra. Ah, tu por acaso és um amigo que eu sei que se eu te emprestar dinheiro, pá, pagas-me de certeza. Não há hipótese. Também sentes que eu te pago ou não?
Eu senti.
Apesar
isso.
De ter raspado.
Eu senti isso.
Pá, eu era pobre nessa altura, peço
desculpa. Não, mas tu quando bateste aquilo foi uma grande amostra.
Mas eu 300 euros fazia-me falta. Eu estava ali no limite.
Não.
Eu ganhava 500 euros por mês, pá.
Ah, para pagar, sim, é verdade.
Calma. É muito pouco. Não, ganhava um bocadinho mais. Pronto, não interessa, mas 300 euros é bom.
Sim. Mas ó lá, mas isto de bater tu tens de perdoar também, né? Tens de saber perdoar.
Não, porque tu foi pelo seguro.
Não, porque era. Porque não havia acidente. Não estás nada a ver, caramba. Agora estás a sentir mal com isto. Que estupidez. Estamos só a falar de coisas normais.
Vou-te lixar que também vou picar o cavaco.
Acho que era. Pá, também um gajo manda umas coisas. Olha, mas não, o dinheiro não pode ser tudo. O dinheiro não pode ser tudo na vida.
Ah, ia-te só explicar. Era uma regra que a minha mãe me deu que é boa, que é empresta o dinheiro. Imagina, um amigo teu empresta-te dinheiro. Eu acho que tu deves dizer a quantia que tu lhe emprestas e que ele não fica chateado.
Ou que não faça moça.
Imagina, por exemplo, eu vou-te dizer o teu valor. Se tu me pedires, imagina, até 500 euros, eu perdoo-te. Imagina, é mil
só
já tens... estranho.
Estás louco. Está bem, mas
calma. Estou a ser ferreta.
Não, mas chegar a 10 mil euros, isto já começa a
porra,
soar a alarme.
Calma.
Mas 10 mil euros já duvidavas. Não, com 10 mil euros já não acreditavas.
Tu não és o caso disso, eu empresto dinheiro todo.
Não, mas devias ficar aflito.
Estou fora a sério.
Mas
a ti eu não tenho uma dúvida nenhuma.
Mas ficavas aflito.
Não, tu não tens nenhum. Mas há amigos com gás, sabes que são amigos mais tricky, com gás põe um valor mais baixo. Que tipo, este gajo não vai pagar, pronto.
Não, mas não tinhas medo, mas mesmo eu tinha medo de dar 10 mil euros.
A ti não tinha medo.
Não,
porque tu tens uma capacidade.
Tinha medo de dar 10 mil euros.
Porque tu tinhas uma capacidade de trabalho gigante. Mesmo que estivesses na fossa, ias sempre recuperar.
Imagina que eu chegava ao correto e dissesse: pá, estou a precisar de um eletrodoméstico agora, pá, não me apetecia estar a fazer crédito.
Emprestava-te. Mas ora lá, há amigos. Por exemplo, imagina, há amigos que pediam 10 mil euros e eu não sei se eles vão ter capacidade. Pagar.
Agora depende também como é que é esse empréstimo. Por exemplo, imagina que é um rim. Opa, uma coisa qualquer, um problema qualquer.
Não, mas
um problema qualquer, uma operação que é difícil, não é? A pessoa precisa ali da tua ajuda.
Não, isso é limitado.
Pronto, e esse era um dos temas que eu trazia. Vai lá, viemos parar sem querer.
Opa, isso é impressionante. Que
era,
ponto.
Que era, não, mas isto é giríssimo, sabes? Foi sem querer e eras capaz de dar a tua vida para alguém.
Era. Mas vou-te dizer uma coisa. Queres que eu seja honesto? Repara uma coisa, eu tenho filhos.
Claro.
Logo aí muda tudo. Eu acho que muda, porque é assim.
Isto é um tema sensível.
Imagina, dou a minha vida por ti. Então,
não, não davas, tu não davas, tu não davas. Não, por um amigo, acho que é difícil, não é?
Já, era um tema bué da bonito que nós matámos já. Nem penses. Não, pela minha mulher.
Davas, a sério.
Pela minha mulher, claro, pela minha mulher, 100%. Até te vou dizer, por quem eu dava mais...
Eu gostava de perguntar, fazer a mesma pergunta à tua mulher.
Claro.
Não, mas eu gostava de fazer a mesma pergunta a ti. Era, pá, que isto é muito sensível.
Eu acho que ela dava.
E se ela dissesse que não dava? Como é que tu sentirias? Como é que tu ias sentir?
Mas eu acho que ela dava.
Por acaso, mas se ela dissesse que não dava? Chegava aqui, pá, eu a minha vida não, desculpa.
Não sei, ríamos porque íamos lá para o humor. Não sei. Mas eu acho, por exemplo...
Mas não te ficava sentido.
Pela T, 100%. 100%.
A sério?
Agora, por exemplo, pelo meu pai. Vamos ser honestos. Meu pai tem 80 anos. Percebes? Não era estúpido eu dar...
Sim, mas é triste.
Está bem, mas era troca por troca. Então,
isto é duro, isto é uma conversa muito dura, mas tipo, é uma verdade, é verdade, é isso, tens de ser honesto.
Estou a ser honesto.
Claro, claro. Acho
percebes?
Que
pelos meus filhos, obviamente. Por um amigo. Aí entra mais a questão do perigo, imagina. Porrada no trânsito. Vais ficar no carro, não, um amigo está a levar, vais ter que entrar. Portanto, eu
e não acho és que, muito bom nisso.
Eu acho que existe alguma irracionalidade e dentro da coragem na irracionalidade, claro que me ia chegar à frente pelos meus amigos. Pelos meus pais, pelos meus primos, por toda a gente. Mas estás a falar de uma questão de uma troca direta que não existe, não é? Olha, você vai ter que se ir embora por este.
Bem, nem sei, eu às vezes penso, mas pela mulher achas que vale? Eu penso muito nisso, porque depois a tua filha também fica
só
sem
se
um pai.
Se a tua
pai.
Mulher foi pior do que tu. Imagina que a tua não, mulher é penso, péssima mãe.
Mas então estamos aqui a pôr em questão uma coisa, é a importância da mãe para um filho. Né? Tu aí estás a pensar, dessa forma é só para eu perceber o teu raciocínio. Eu dou claro. A minha vida... Para ela poder acompanhar os meus, é isso?
Sim.
Mas depois não tem um pai, percebes?
Olha, vou dizer, eu acho que há um empate, ou um empate, ou no desempate, eles ficarem com a T era melhor do que ficarem comigo.
É o que tu sentes.
Ou um empate, acho que,
senti
um, acho que há um empate.
Mas sabes que eu também
mas
sinto
para
isso.
Para pior, não, eles não iam ficar pior.
Mas isso é estranho, não é? Não
mas, imagina que, é ao contrário.
Porque é uma mãe, não é?
Imagina que há a mal pensar assim: epá, o Alberto e as merdas. Não, não. É melhor eu ficar.
E eu vou respeitar.
Por acaso eu acho que há
mas
mal
é duro.
Fica, acho
não,
que há
não.
Mal
é duro,
bela.
Mas é, não, é duro. não, é duro, é duro. E não sei se a T também não, estás aí todo convencido. Mas,
sei,
é, mas é engraçado
por
que.
É verdade. É verdade.
Não sabes,
pois
não tens
não
certeza.
Sei, não.
Será que as pessoas são honestas? Percebes? Imagina, no momento de verdade, é duro, é verdade. Não sei. Isto é, eu já estava a falar, isto é tudo muito.
Mas desculpa. Há sempre a prioridade à mulher, ou não? Há sempre
a não, claro que sim. É, não, eu acho claro. Que sim, acho que está certo, está certo.
Não,
mas será que isto na realidade iria acontecer? Percebes? No momento certo. Imagina a mesma coisa que tens aquilo de 1 milhão ou 10 milhões. Imagina uma aposta. Faz isto por 10
eu
milhões.
Eu acho que isso é que era o amor.
Tu falas
claro.
Na brincadeira.
Não, isso eu posso te dizer. Eu vou-te dizer. Avanço com a verdade. Eu trocava a minha vida assim. Eu ia.
Ok.
Apá, sentia-me bué da mal. Que tipo de homem? Isto é... Eu tenho sempre esta imagem do Titanic, do filme. O barco estava-se a afundar e havia aqueles homens que pagavam e iam à frente das crianças e das mulheres. Que tipo de homem é este?
Mas há muita gente assim.
Pá, mas que tu vivi... Olhavas para ti ao espelho. Que ninguém sabe, mas
não, mas isto é uma questão dura. É uma questão dura de
não,
responder.
Eu ia, não conseguia, não conseguia.
Mas depois há aqueles psicólogos que dizem: tens que pensar mais em ti. Tens que, percebes aquelas coisas
pois,
dos psicólogos.
Isto, se calhar estamos a entrar numa moral. Quem é esta? Que moral é esta? Eu muitas vezes penso que sou comandado.
Estás a dizer isso para parecer bem, para seres visto de uma forma. Ah, o não, Salvador é incrível.
Estou a respeitar a minha moral, mas ao mesmo tempo eu hoje em dia questiono-me muito sobre a moral. Tipo, que moral é esta pela qual eu sou guiado? Que moral é esta, não é?
Mas teve a ver se calhar com a nossa educação, não?
Pá, há aqui uma cassete moral. Eu muitas vezes dou por mim a fazer juízos morais. Repare que eu sou implacável na moralidade e muitas vezes acho-me estranho nesse aspecto, estás a ver? Mas há pessoas que morrem para mim por determinadas coisas. Quem é que sou eu para julgar? Percebes? O que é certo é que acontece dentro de mim isso. Estás a ver? Há certos comportamentos que as pessoas... É quase como se as pessoas não lhes fosse permitido errar. Não sei se... Porque há pessoas... Yeah. Não sei explicar, percebes?
Percebo.
Porque há coisas que para mim morre logo. Tu não. Tu, por exemplo, eu acho que tu és melhor gajo do que eu nisso. Eu acho que tu perdoas... Acho que tu perdoas mais e és capaz de julgar menos.
Eu,
em certas merdas julgas menos. Ficas magoado, mas tu, por exemplo, tu não tens nenhuma faca nem a ninguém. Não tu não há nenhuma pessoa que diz assim, esta pessoa não.
Porque não vale a pena. Não, mas isso também aprendi também com o nosso psicólogo, o querido Ruizinho. Porque ele...
Eu já mudei de psicólogo. Pá.
Já mudaste de boa, mas eu continuo.
Sim.
E é engraçado que ele a forma como ele diz as coisas faz algum sentido e acho que nós não devemos julgar. Porque acho que o julgamento traz sempre uma...
Não, mas tu julgas... Não estou a dizer isso, Alberto. Tu julgas sempre, tu também julgas.
Não julgo,
só que
não,
depois
tu não
tens linhas vermelhas. Tu não há ninguém
que
tu não...
Achas que eu julgo?
Acho que todos julgamos. Todos julgamos. E tu ficas, por exemplo, tu ficas.
Mas tu não é um bocado
ficas
ingrato,
muitas vezes magoado. Tu tens muitas mágoas com pessoas. Mas tu estás sempre aberto. Há alguma pessoa que está impedida de falar contigo?
Não.
Pois. Por exemplo. Se esse caso, sou pior.
Por exemplo. Por exemplo,
impedido entre aspas.
O Mazar uma vez ficou chateado comigo. A gente lembra-te nos teus anos, os convidados. E de surpresa. Eu nasci um almoço giro. E ele ficou chateado porque eu estava a dizer que não gosto de julgar pessoas. Ele ficou irritado, aquilo mexeu com ele.
Mas eu percebo um bocadinho, mas há.
Mas porquê? É isso que eu queria perceber. Já agora que tu estás aqui, pode
eu
ser
percebo
a
porque eu acho que tu às vezes tens umas declarações que não correspondem à verdade. Não, que, ou seja, tu acreditas nelas. Por exemplo, tu dizes que não tens ego. Essa é outra das tuas. Tu achas que não tens ego. E tens um ego gigantesco.
Não, mas eu já percebi. Há um ego.
Tu dizes que não tens ego.
Sim, mas o ego divide-se. Pode-se dividir em duas. Em duas partes ou três, que é a parte em que tu é um ego tóxico e é um ego, pode ser um ego normal, não é?
Eu por acaso não sei como é que se divide o ego. não sei como é que se divide o ego, mas.
Não, achas que não tem? Acho que tem.
Não, mas é que tu vês o ego como negativo, todos temos ego.
Mas o ego não te leva às vezes a tornar uma pessoa. Percebes? Quando tu prevalece a tua ideia, prevalece o teu ego, não é?
Sim.
Quando tu fazes prevalecer o teu ego, não achas que isso é pode ser levado também para um lado negativo?
Certo, mas o ego também, por exemplo, é o teu ego que te levou também a certas coisas positivas. Portanto, o ego tem. Sim, tem dois lados. Ok. Sim, o ego tem dois lados. Não, mas
desde que não prejudique isto, ninguém, desde que não prejudique ninguém, o teu ego, se não prejudicar ninguém, isso, não é?
Mas espera, desculpa, temos que voltar um bocadinho atrás. Disseste, o Mazarra picou-se comigo porque eu disse que não julgo ninguém. E eu dentro
não,
da mesma...
não gosto de julgar, não gosto
pronto,
de julgar.
E dentro do julgo ninguém e não tem eco, já disseste no passado, são afirmações muito fortes, porque isso não existe. Tipo, toda a gente julga toda a gente e toda a gente tem ego e pica-se e fica incomodado com certas coisas. Estás a perceber?
Bem, eu acho que nós quando julgamos também temos de ter um bocado a noção do que é que nós estamos a ser ou o que nós somos, não é? Eu acho que eu tento evitar o julgamento porque eu sinto. Eu não sei se. Como é que eu vou te explicar? Porque a minha verdade não é a verdade dessa pessoa. E o meu julgamento às vezes é um bocado ingrato, percebes? Quando eles dizem, não gostas de ouvir as verdades. Estás a ver? Quando as pessoas te dizem isto, mas que verdade.
Sim, isso também me irrita.
Não, mas as pessoas dizem.
Sim, sim.
Não gostas de ouvir as verdades, não gostas de ouvir, percebes? E isso é um bocado, isto também é um tema um bocado complexo.
Mas então dá-me um...
bem deprimido. Não, mas
dá-me um exemplo de um julgamento que tu achas que as pessoas fazem. Dos outros.
Apá. Com exemplos desta. Não, mas tu tens o exemplo das pessoas quando julgam por qualquer coisa, por um ato, por exemplo, ai que péssimo pai. Isto é um exemplo parvo agora.
Ok, é verdade.
Péssimo pai, pá, nem sabe educar esta criança. Percebes?
Certo, estamos-nos a pôr num sítio tipo, ah, eu sou o melhor, não é?
Não, porque, mas isso é um julgamento um bocado ingrato, não é? Porque ele nem sabe como é que é aquele pai, naquele momento claro. Que está a ver, naquele momento, se calhar não teve um comportamento, se calhar falhou, né? Porque todos nós falhamos.
Mas talvez seja o nosso, tão ligados, é o nosso ego a arrumar-se, tipo, eu sou o melhor pai, eu não tenho este tipo de comportamentos. E é assim que nós vamos vivendo.
Mas isso não é fixe, estás a ver? É isso que eu estava a dizer, que eu tento não fazer isso, porque é esse pensamento que eu tento ter.
Mas vem
vou julgar este pai, porque eu se calhar não sou assim tão
mas
bom.
Tu não mas tu não julgas, ou tu, esses pensamentos aparecem, só que tu tentas resistir-lhes. É mais isso. Tu resistes ao julgamento.
Sim,
faz um esforço.
Claro.
Pronto. Então, mas és humano.
É um exercício. É o que eu
estou ok, dizendo. Ok, está
bem. Posso ler o meu poema ou não?
Pode.
Foi o da pesada agora, de repente.
Eu gosto.
Dava a tua
eu gosto.
Que... De repente.
Eu, por exemplo, olha, isto é muita gente que estás a dizer. Quando as pessoas dizem isso, como tu dizes, eu fico triste. Que é tipo, que eu estou a curtir, é.
Estás a ser.
Gostas. E fico triste, que é tipo, isto não é nada fixe este programa. Está bem, é que eu estava a curtir, é. Estás a ver? Tenho que guardar para mim, estás a ver? Sinto-me um gótico, tipo, a sacrificar gatos. Ei, estamos a sacrificar gatos. Ah,
eu acho que isto devia se chamar conversas quartas profundas, em vez de ser quartas loucas, profundas. Não é?
Mas diz, bem, tens muitos tópicos.
Não é tópicos, é o poema.
Ah, é o poema.
Mas tu preparaste tá uma música, mas agora já tenho os escutadores.
Claro que né? O Nuno Alberto preocupa sempre, tipo, faraste a música? Faraste a música?
Eu acho, ai, mas tu não
será que eu tenho falhado mais na música do que penso que falhei?
Falhaste,
boé. É que eu sinto que não falho.
Pai, senti-me triste. Mas não, olha,
sim.
Mas tu, por exemplo, tu não...
Mandas-me do YouTube, por exemplo, é um erro de amador.
Porquê? Não lê, não ouve ali, não se ouve.
Mas
tu, por exemplo, tu não disseste o que é que os livros acharam deste podcast, que eu gostava de saber o feedback.
Qual?
As Quartas Loucas?
Tive um grande
Podes achar, gente pode ir.
Tive um grande feedback, foi muito bom. teve, por exemplo, senti que até atingimos muito mais público mais rapidamente. Estás a ver? Até me comeu o último episódio. Isto é um problema que acontece. Imagina, lancei domingo, lanço quarta, já vai comer os ouvintes de domingo. Porque as pessoas que vêm novas vão ouvir o Quartas Loucas.
E será que estás com bons mais... ouvintes?
Estamos com bons ouvintes. E as pessoas adoraram, tipo, e o Nuno Alberto é incrível. E depois várias mensagens que eu te fui mandando. Pessoas a dizer assim, e o Nuno Alberto tem um aspecto tão bom, porque aquela insegurança. Outro gajo mandou-me dizer, temos de fazer uma intervenção ao Nuno Alberto. Temos que lhe meter na capa da Man's Health.
Ai, será
um gajo que queria um treino físico. Olha, depois uma livre a defender-te, a Tatiana veio-te defender.
O que é que a Tatiana diz?
Bom dia, Salvador. Tenho de ser em defesa do enviado especial à Bulgária, porque concordo 100% com ele.
Epá, adoro
do que diz respeito à Bulgária.
Caramba, vamos
vivi
embora.
Um ano lá e tu
vamos
também
embora.
Não achei.
E também... Salvador, é vida, isto.
É isto.
É
repara.
Boas, mas...
Epá, isto é o último episódio, já estás em altas. E também não achei pessoas nada simpáticas. Um país parado no tempo. Na minha humilde sondagem de portugueses que conheci lá, a Bulgária não tem meio termo, ou se ama ou se odeia. É uma merda a Bulgária, Alberto. Ganhaste.
Foi lindo, que grande Tatiana.
Portanto, muitas pessoas vieram dizer e acharam graça. Agora, muitas pessoas também me disseram, 3 ou 4, que notam que tu te picas. Notam que te picas e assim, o Alberto tem que levar as coisas mais na boa, porque sentiram que tu te picas. Isso é giro.
Não, também porque eles não te conhecem. Tu também,
mas onde é que te picas?
Porque às vezes tocas em coisas que tu é...
Eu sei.
Não, tu, mas é isso
e eu peço desculpa.
Não, eu também às vezes tenho que levar as coisas na boa. Mas tu também tentas-me sempre pôr. É que tu.
Eu não tento, eu sou assim. Eu sou, é naturalmente
não,
julgas, provocador.
Julgas, não, às vezes julgas muito. Tu generalizas.
Ok, eu vou ser.
Tu és essa pessoa que não sabe. Imagina, tu não sabes ler. Tu és assim. Mas porquê? Não sei ler porquê.
Ok, vou aceitar.
Ok.
Vou aceitar.
Paraste nos livros uma aventura, né? Tipo, uma piada okay. Que já trago de.
Achas que eu tenho algumas 2017. Ideias de ti que estão rígidas e que não mexo? Que não é favorável a ti, não é?
Olha, espero que gostes deste poema. Este poema eu fiz. Não fiz. Não dediquei ao Baritz, mas também okay. Queria fazer o
bem, ao Baritz estamos a compensar a boé.
Pois também.
Tentei que me dá mais crédito.
Não, mas que por acaso
já estamos a escalar. Isto escalou de uma maneira que está sempre.
Às quartas foras loucas vinha um hambúrguer. Olha.
Yeah.
Mas agora aqui, por exemplo, eu vou dizer este poema. Que surgiu hoje e fiz isto também em 10.
Por exemplo, não digas isso. Estás a ver? Isso é uma das coisas que se aprende, por exemplo, num workshop de stand-up. Nunca desvalorizes. Isso já é uma defesa. Ah, eu fiz em 10 minutos. Não, ninguém sabe. Percebes?
Ah, também.
Estás a. Porquê?
Então, foi um bem. Poema que eu elaborei durante a semana.
Excelente.
Obrigado. Esta é a música que eu te mandei.
É, absoluta. Butterfly, estás a ver?
Eu queria deixar, isto é lindo. Eu acho que vocês também devemos nos envolver todos. Eu gostava que toda a gente agora neste momento fechasse os olhos. Isto é um momento bonito. Quando for o momento certo, eu vou dizer o poema, está bem? Mol. Forte e coragem, gostava de ter. Presente sem dente. Que se esvanece no momento, que cresce, desaparece, sendo leve, como um leme, que leve e traz bambino, que no limbo cai. Doradites, só quero ser eu, triste palavra que não se entende. Sem entender, desprendo, estou na boa, quero ser forte, aceito crescer, ponho batom e saio. Ser livre é isto. Boa Páscoa, malta. Ser livre é isto.
Excelente. Disseste duas vezes.
Pois disse.
Olha, extraordinário. A palavra dor. Lembras-te deste conceito da palavra dor? Que era a seguir a cada poema, descobrimos a melhor palavra. Vou eleger Douraditos. Porque é uma mistura de Doritos com Douraditos.
Porque foi uma falha.
Douraditos.
Não, mas tem a ver com falha minha.
Fabuloso. Sabes que eu faço aqui um convite, olha, ao meu primo, poeta, que ouve sempre. Que nós devíamos fazer uma edição dos teus poemas, físico. Com ilustrações.
Mas não queres trazer cá o teu primo? Por acaso gostava um dia
gostava,
de estar aqui com
ele. Ele é um eterno convidado. Estou à espera do momento certo. Mas o meu primo não gosta de se expor assim.
Mas não podia ser comigo? Ou não querias? Eu acho que fosse só contigo, não é, primo?
Eu acho que tem que ser só comigo, porque ele precisa de outra calma. Ele precisa de uma calma.
A sério?
Precisa de tempo. Precisa do seu tempo. Ou então contigo para tornar mais leve.
Eu sei, eu gostava de estar com ele. Claro. Ele disse-me umas coisas que mexeu comigo na altura. Sobre o podcast, sobre a minha.
Tu guardas as palavras que as pessoas dizem. Diz.
Não gostava que picou, eu tivesse aqui.
Também te picou, lembras?
Picou muito.
Olha a quantidade de pessoas que te picou. Magoou-te?
Não, não. Não é magoou, não sei. Não, calma. Ele não magoou, não é... É magoou no sentido... É que ele te come, percebes?
Ok. Queres partilhar?
Não. Não, eu queria que ele, quando ele estiver cá.
queres fazer a acariação?
Não, acho que é assim, é justo. Claro. Nós temos que ser justos.
Olha, Alberto, tu a gostar imenso e repara que nós, apesar de não termos feito isto já há algum tempo juntos, estamos melhores. Porquê? Porque percebemos que temos que primeiro sintonizar energias e sintonizámos, viste? E isto flui muito bem. Lembras-te que havia alguns podcasts que nós víamos com uma energia completamente louca? Tipo, e achávamos que saíamos da rua e isto gravávamos e não sei o quê. Lembras-te? Às vezes era meio crazy.
Eu era pior. Porque eu estava sempre a dizer que sentia falta de dinâmica, lembras-te?
Sabes uma coisa que eu outro dia tive saudades? Sim, tu eras tu julgavas o podcast.
Mas isso cansava-te muito.
Cansava-me porque era aquilo que eu te disse. Eu estou a curtir o E e tu não curtias. E eu ficava triste. O que é que eu te queria dizer? Outro dia tive um arrepio a pensar. Lembras-te da salva de palmas que tu tiveste no Colisão? Isso foi maravilhoso.
Vamos repetir
qualquer dia.
Gostaste?
Adorei. Gostei mais da tua do que a minha, porque a minha eu não consigo ver. A tua é que consegui ver e adorei.
Por acaso não estava nada à espera.
Foi uma salva de palmas, uma loucura.
Mas eu não estava à espera. Juro que não estava mesmo nada à espera. E obrigado aos livros que me acarinharam também.
Mas sabes porquê? Porque eu tenho um lixeiro de rabo de peixe. Não posso estar a tentar agora. Sabes porquê que eu acho que as pessoas fazem isso? Imagina. Porque as pessoas sabem que para ti é tão importante aquele o comboio da validação. E sabem que tu, imagina, mandaram muitas mensagens a dizer: ai, cara, ele tão contente quando recebeu os croutons. Que sabem que um aplauso e uma ovação ainda vai ter em ti um efeito tão grande. Portanto, o público também se entusiasma com o espaço que ocupa dentro de cada pessoa que bate palmas. E sabe que para ti é enorme.
Isso é lindo. Não, mas eu agora percebo, porque na altura não percebia. Agora estás-me a dar uma explicação lógica. Isso faz sentido.
Claro.
Porque gosto
de ti e porque gosto de ti. Esta é a primeira. Se não gostasse de ti, não é. Não vamos ocupar imenso. Porque gostam muito de ti.
Sabes o quê? Nós tivemos tantos podcasts, fizemos tanta coisa e de repente ali senti que... Mas também lembras-te que eu achava que devia ser o final? Que eu acho que, porque, acho que era o nosso... Lembras-te quando a gente disse... Também já estávamos um bocado saturados, não é? Mas de estarmos sempre aquela energia sempre... Bum, 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 que eu não sabia controlar este silêncio. Eu acho que a partir do momento em que eu estou a aprender os silêncios é... Está-me a ajudar imensa.
Excelente. Que bom, pá. Que bom.
A estar contigo no podcast.
Sim, não temos que preencher o...
Já não sinto aquela ansiedade. Ih, será que eu estou a ser divertido? Será que as pessoas estão a divertir-se a ouvir isto? E, percebes? Estou sempre com essa preocupação que não ajudava nada.
E vês que corre bem, não é? Corre bem, anda para a frente, não precisamos estar.
Não sei, mas eu já não me preocupo é tanto, percebes? Porque acho que não tem que fazer.
Claro. Olha, eu se tu concordares e iniciar aqui um momento no podcast, um momento novo, que eu gostaria de chamar Livros pelo Mundo, uma ideia que eu tive, não tem nada a ver com o Portugueses pelo Mundo, que era irmos atrás dos livros, porque há livros em Frankfurt, como tu sabes, em Berlim.
Excelente, excelente. Isso foi uma ideia genial.
Fui eu que inventei isto, não deu na RTP. E então, agora ligávamos ao... Antes de mais, convidar as pessoas a inscrever-se. Como é que podem se inscrever? Por e-mail, saudamartinha@gmail.com, talvez melhor por uma maneira de organização, ou então por Instagram, se bem que às vezes é caótico porque depois eu perco as mensagens. Portanto, talvez saudamartinha@gmail.com. Inscrevem-se com o vosso tópico. Podem ter uma inquietação, uma questão ou sobre um comentário sobre um episódio passado. E falamos um bocadinho disso e da experiência no país. Eu tenho aqui um rapaz que é o Francisco Oliveira, que eu acho que ele acompanha o podcast já há muito tempo. É um livro profundo.
Vais ligar?
Vou ligar.
Ah, que giro.
Pronto, ele é professor de liceu. Eu sei qual é que é o liceu, vamos proteger o liceu e não vamos dizer.
Só queria perguntar uma coisa. No poema, por exemplo, eu também gostava de sentir quem é que fechou os olhos. Por exemplo, quando nós pedimos alguma interação, imagina, quando pedes uma interação, nós fizemos isso aqui, os dois.
As pessoas fecharam, não tenho uma dúvida.
Achas?
Claro.
Fecha mesmo os olhos.
Claro. Olha, Francisco Oliveira, pronto.
Isso cria sintonia, não é, Aline?
Já perdi o número.
Como é que se chama?
Fixo, não é?
Como é que se chama?
Francisco Oliveira.
Oh, Francisco.
Deixa-me lá ver se está aqui que eu pus no...
O Francisco é Kiko, queres apostar?
Já, não é? Logo total, porque imagina, todas as pessoas têm logo uma alcunha da nossa parte. O que é que achas?
Muito bom.
Olha, perdi o número dele.
Então, estás a gozar?
Juro. Não perdi, mas pá, está aqui.
Mas não deve estar no Instagram? Ou onde é que ele te mandou?
Tá. Espera aí. Francisco Oliveira fácil, não é?
Mas vai ser giro. Então, mas ele vai. E o que é que vai ser? Ele vai comentar o quê?
Ele, ainda por cima, porque é que ele foi subtil? Eu fiz uma coisa aqui. Eu não fiz este repto. Eu simplesmente escrevi na descrição. Ele foi o primeiro.
A sério?
Yeah.
Lindo.
Então vamos ligar ao Francisco Oliveira.
Pá, é uma coisa que a gente depois tem que fazer. Sim, sim. Que é, sabes aquelas pessoas que estão ao microfone? Agora eu vim descobrir, é uma cena incrível.
ASMR. ASMR. Sim, sim. Cates, cates, cates. Mas depois fazemos isso, Alberto, está bem?
Ah, mas,
mas é fixe.
Mas podes ligar.
Estamos
à espera.
Ok, também está. Vamos embora.
Parece deserto ou não? Não sei se as pessoas estão a sentir.
Isso é o que eu estava a sentir, era o deserto. Acho que a gente estava
a sentir.
Juro que toda a gente sentiu.
Então agora vou fazer outra coisa.
Estou?
Olá, Francisco Oliveira.
Olá.
Bem-vindo ao mundo. Bem-vindo ao momento Livres pelo Mundo.
Ok, ok, ok.
Olha, aqui ao meu lado tenho o Nuno Alberto. Nuno Alberto diz olá, Francisco.
Olá, Francisco, tudo bem? Kiko.
Olá, Alberto.
Posso tardar por aqui?
Kiko, não, desculpa.
Então?
Não.
Então que alcunha, que, alcunha que tu tiveste?
Aqui uma mão,
tens alguma mão?
Chico, toda a gente me chama Chico.
Então vamos avançar com o Chico. Chico, antes de mais, muito obrigado por teres inscrito neste momento.
Ok. Isto
está a ser feito com o teu consentimento, certo?
Sim, sim, a atriz.
Olha, o que é que nós nos lembramos aqui? No fundo tu vais ser o primeiro, estás a ser o ratinho desta experiência, que é, nós queremos ir conhecer os livros pelo mundo, mas vamos começar com um que mora em Portugal. Moras aonde?
Lisboa.
Moras em Lisboa.
Vivia ali em Campo de Arica, agora mudei-me aqui para Arroios, ao pé da Estefânia.
Muito bem. E és feliz em Lisboa ou não?
Sim, sou feliz. Acho que em Portugal dificilmente seria feliz noutro sítio.
Muito bem. Diz-me uma coisa, eu sei, porque tu me disseste que tu és...
Só, por favor, afasta só do micro.
Ah, sim, sim. Não, já vais ver os micros, Alberto, está tudo bem. Eu sei que tu és professor de liceu, não é? De ensino secundário.
Sim, sim, sou professor, tirei o mestrado, ainda estou a acabar o mestrado e comecei este ano a dar aulas. Posso dar aulas entre o 7º e o 12º, desde o 7º ciclo até o 12º.
Aulas de quê?
Português.
Epá, isso é
português.
E como é que é ser professor de português?
Foi uma ideia que surgiu em mim também só na pandemia, à procura um bocado de estabilidade e como eu gosto sempre de estar perto da faculdade. Então,
estabilidade é tudo o que os professores não têm.
Que eu estava a pensar, isto é a primeira pessoa que diz: não, não, estabilidade, quer ser professor.
Estabilidade em relação, por exemplo, ao trabalho que eu tenho hoje em dia. Isto, pensando na altura da pandemia, eu, por exemplo, trabalho em restauração com trigo. Na altura da pandemia, tipo, fiquei sem trabalho, basicamente. Dificilmente a ser professor, tu ficas sem trabalho. Muito mais nesta altura.
É uma grande teta.
E tu não estás. Não, mas ele não está com medo de.
Não, é uma grande teta.
Trazes montes ou não tem medo, tipo, imagina?
Eu não estou totalmente dependente, é uma coisa que eu quero no futuro fazer e agora vejo-me a fazer, não quer dizer que vá ser professor durante 50 anos, mas só vou ser professor em Lisboa e arredores, pouco mais. Se me terem no Porto ou em Algarve, eu não vou. Não tenho a minha vida aqui.
Então não ficas colocado, é isso? Aceitas não ficar... Não, ficar
não porque hoje em dia há tanta falta de professores e onde há mais falta é onde há mais pessoas. Isso acontece em Lisboa e, curiosamente, em Setúbal. Por isso é quase impossível eu não ter colocação em Lisboa.
Ah, não fazia a mínima ideia.
Não.
Provavelmente eu até vou conseguir na escola que quero, o que se calhar há 10 ou 15 anos era impensável.
Porra, isso é verdade.
Mas o que é que será? É que será pessoas a desistir?
Mas é mal paga a profissão? Porque é que isso... O que é que se está a passar? Explica-me um bocadinho.
Não, o problema foi a formação que ficou em falta. Ou seja, os cursos começaram a fechar, as pessoas começaram... Quer dizer, começou-se a falar muito mal da profissão, os professores a queixarem-se muito, e houve cada vez menos pessoas a irem para a área. Ou seja, isso não foi fomentado, as condições eram melhores há 20 anos do que são agora, tanto salários, como horas, como formações, tudo isso piorou. Ou seja, eu tenho dois tios professores, eles ganhavam mais há 15 anos do que ganham agora, em 2020. E
desculpa, só uma questão. Imagina que tu, neste momento, tiraste o curso, és professor, não é? Podes dar aulas do 7º ao 12º, não é?
Sim,
mas imagina que corria mal, pá, não estou farto disto, não quero ser professor. O que é que tu poderias fazer mais com esse mestrado?
Boa pergunta, Alberto. Gostei dessa pergunta.
Com este mestrado.
Tenho curiosidade com isso.
O mestrado, no fundo, é ensino, este mestrado, e que é especificamente em português, ou seja, eu em condições normais só posso dar português. Só me profissionaliza. Ou seja, neste momento eu tenho progressão de carreira, acedo ao concurso, etc, etc. O que acontece muitas vezes hoje em dia é haver uma quantidade enorme de professores que são só contratados e que vão ocupar horários que estão em falta, porque há professores que estão doentes, ou professores que estão a formar, ou professores que estão de baixa, esse tipo de cena. Por isso eu só... Não, mas... Com o meu mestrado só posso dar aulas de português, não posso fazer
não
muito mais.
Não podes fazer mais nada.
Não, depende, eu posso, sei lá, tirar um doutoramento ou tirar um mestrado por cima disto e trabalhar para uma coisa que seja mais sobre...
Coisa,
né? Sim, exato. Sim, depois a partir daqui, imagina, faça um doutoramento sobre como é que é a educação em Portugal, o que é que se faz, o que é que não se faz, como é que podemos mudar os programas. Ou seja, posso ir mais para um background em vez de ir para a sala.
Oh, Chico, e a restauração, qual é que era essa questão? Estavas na restauração, mas o que é que fazias? Tinhas um negócio, tinhas um restaurante?
Não, eu neste momento trabalho com... Há 7 anos. Eu já tirei um curso de cinema na Faculdade de Letras e de Literatura.
Ah, linda.
E trabalhei numa escola de atores.
Cuidado contigo.
Trabalhei numa escola de atores durante 2 anos, mas depois aquilo não correu bem, pronto, o salário era uma merda. E comecei a trabalhar com um amigo meu em restauração. Pá, estou nisso há 7 anos, já há muito tempo. Criei uma relação fixe com o meu patrão. E hoje já sou mais responsável de umas cenas. Ah, e tenho algumas
coisas a pensar. Primeiro estou.
Isso é um grande tema.
Estou espantado aqui com a capacidade intelectual dos livros, não é? Liga um livro, é um gênio. Oh, Chico, mas diz-me uma coisa. Não articulas muito bem os teus pensamentos. Já reparei que tu és um gajo muito mexido, não é? Não te deixas dormir. Percebeste que havia aqui uma
pessoa.
Trabalhas num restaurante se for preciso. Tu não. És um gajo que faz muitas merdas.
Sim,
não é?
sim. Porque sou do. Deve ser porque sou do campo. Eu não sou de Lisboa. Eu sou do.
Sou do interior. Não és um Beto.
Sou do interior. Já, não sou Beto. Estou no meio dos Betos agora, mas não sou Beto. Será agora sou Beto.
É, tu acabaste de dizer uma coisa, Beda Linda, que tu nem reparaste, tu foste tocar noutra coisa. Eu acho que ele ter dito que tem uma relação muito fixe com o patrão, isso é incrível. Eu já não. Hoje em dia não existe muito isso, percebes? Não tens muito. Mas a tua relação com o teu patrão, como é que é?
Então ele está no restaurante a trabalhar um professor? Tem que ser bom.
Hoje em dia diria que é mais uma relação de amizade do que de empregado, funcionário e patrão. Há uma grande...
E quando é que descobriste isso?
Há uma grande proximidade.
Quando é que descobriste isso?
Foi uma noite em que fecharam o restaurante e ele fechou uma garrafa de tequila e falaram dos problemas.
Pá, não, foi crescendo, foi inconsciente, não sei, achei não.
Ó, Chico, diz-me uma coisa, tu és um dos primeiros, eu lembro-me, de facto, que eu estive a ver conversas para trás, tu já te pronuncias há muito tempo do ar livre, tu és um livre profundo, não é? Tu acompanhas...
Não sou pioneiro, ou seja, não comecei quando tu começaste. Tu começaste o ar livre em que ano?
2017,
pá, eu devo ter começado em 2019. Só que não comecei no episódio de ir para a frente, fui ao primeiro, fui ao Berlim.
O que é que tu achas que este podcast faz por ti? O que é que te faz ouvir este podcast?
O que é que me faz ouvir este podcast? Primeiro foi o primeiro, acho que foi o primeiro. Eu comecei a ouvir podcasts com o ar livre. E a partir
chupem
do ar livre,
este podcast! Chupem, agora todos têm.
Parabéns,
e agora todos têm. Sim, mas não tinha muito interesse em podcast. E pronto, a partir do Alívio é que me vou ao resto. Acho que hoje em dia, ainda agora estava a ouvir o Pedro Teixeira da Mota com o Salvador Sobral.
E gostaste? Também gostei desse podcast.
Sim, está a giro. É diferente. Mas...
Não, eu pergunto porque durante muito tempo as pessoas diziam: pá, eu gostava de falar também no ar livre e gostava de dizer merdas e não sei o quê. E agora é um bocadinho um espaço de antena para as pessoas poderem dizer que não concordaram, o que é que acharam. Se acham que o Alberto não devia vir mais, esse ano de coisas que eu procuro.
Eu acho isso giro, sabes? Porque as pessoas. É importante isso. Imagina mesmo que dissessem, imagina que todos os livros diziam, não me queriam aqui mais. É respeitar, não é? Mas acaba por ser uma mágoa, mas é giro, não é? Acaba por ser giro. Divertido.
Não, isso não acontece. Isso não acontece.
Sim, o Alberto aparecia nos Lacraia, não era?
Exatamente.
Exato. Eu, por acaso, skipava esses episódios. Agora sendo sincero.
Aí.
Porque eu gostava, não tem nada a ver com o Alberto, ou seja, com outra pessoa qualquer. Era do tipo, eu gostava, era quando o Salvador ia para dentro, tipo, deep, mas para ele, e ele sozinho. Não, esses eram os que mais me atraía.
E acho que ultimamente,
ultimamente não tem acontecido muito, por acaso. Também o Salvador faz outras coisas e por isso deve estar mais longe disto.
Agora foi duro para ti.
Não, eu reparava, imagina, quanto mais contentinho eu estou, às vezes venho a dizer, eu gostava mais quando. Porque é na fossa, Eu acho que é na fossa que tu és mais relacionável. Percebes? Tu estás a dizer que a tua vida te corre bué da bem. Imagina, ei, hoje acordei e comi uma cena de abacate e depois fui jogar ténis. É tipo boring para as pessoas. Se tu mostras um bocado
quando
a fossa,
tu ficas mais, quando tu ficas mais frágil,
Eu acho que é quando, é quando tu dispões
mais. É na fragilidade.
É quando tu és mais frágil, percebes? Eu acho que nós quando somos mais frágeis é quando.
Aí é que a empatia cresce.
Isso é o que funciona, porque pá, há outras pessoas que não gostam, percebes? Eu acho que tem a ver.
Claro, claro, pois há outras pessoas que não gostam da palhaçada.
Eu acho que o perfeito, por exemplo, é o equilíbrio. Eu gosto muito do Conor muito do Conor O'Brien, não sei se gostas. Se é da tua. Que idade
eu,
tu tens?
Por acaso, eu é como aos livros, eu só leio em português. E o podcast para mim é a mesma coisa. E isto não tem diretamente a ver com a minha profissão neste momento, mas eu tenho dificuldade em criar uma relação com livros em inglês, com podcasts em inglês. E não tenho dificuldade nenhuma em ouvir e ler, mas não me atrai.
Não estás aberto ao mundo. Não estás aberto ao mundo.
Tocou num ponto interessante. Será que mais pessoas têm isto que o Chico tem? Não sabia que isto havia. Tipo, não gostar de ouvir.
Mas porquê é que tens isso? Já agora só por curiosidade.
Pá, porque até agora aquilo que eu quero e aquilo que eu preciso tenho encontrado na minha língua. Por isso não senti necessidade de ir à procura lá fora de outras coisas. Não quero dizer que não conheço e que não veja, não tenho não o faço. É com a quantidade de vezes que
faço. Não, tens tu. Não diz isso. Esquece, é teu. Não, mas eu acho que é importante perceber, porque não sentes que também podes. Eu não estou a julgar, né? Não achas que podes também estar a
perder?
Não sei, é tu não abrires e não te abrires para conhecer outras coisas e para o mundo, não é? Eu acho que nós não estamos a limitar-nos, é isso que eu queria dizer. Estava a faltar. Não estamos a limitar-nos.
Sim, mas imagina, cinema é tudo em estrangeiro. Não vejo cinema português, por exemplo. Também já vi séries em português, mas tipo, sou um consumidor de cinema, vou tipo para o cinema uma vez por semana ou duas, e é tudo em inglês.
Então deixa-me fazer uma pergunta, como é que tu és enquanto consumidor? Porque isto é uma boa pergunta, que é, nós consumimos muita merda, não é? E somos um resultado do que consumimos. Acho que só vemos merda, passamos horas no Instagram ou no TikTok, ou ver, somos um bocado o que consumimos. Tu como consumidor, deixas-te ir? Ou sentes que fazes um esforço?
Consumidor do quê? Mas comprar coisas para mim do tipo roupas?
Não,
e cenas assim?
não, consumidor do que ouves. Do que ouves e do que lês e do que vês. Enquanto cinéfalo,
ir atrás dessa
leitor,
da opinião.
Sim, o que é que tu consomes? Estás a ver?
Epá, não sei.
Ou se tens cuidados
com
o que consomes. Não é isso. Com o que consomes, sabes, estás a ver estas conversas com a comida, que é cuidado com o que comes. Mas enquanto consumidor de cultura, leitura, cinema, séries, tu tens cuidado? Ou vês a série da Netflix que toda a gente vê? E eu muitas vezes sou essa pessoa, portanto não estou a julgar.
Epá, não, por acaso séries eu não sou o maior fã de séries. Eu gosto de cinema mais.
Onde é que vês cinema?
Vejo cinema neste momento. Antes via muito ali no Saldanha. Como é que se chamava aquele que fechou?
O Nimas.
Não, o outro está aberto, o outro.
Isso não é. Pois no Saldanha, como é que ele se chama? É o que é dentro, aquele, foda-se.
Que era o prédio ao lado do Atrium, ficou para obras.
Sei perfeitamente como é que isso se chama.
Esqueci-me dessa, não é?
Imavis, ou não era Imavis?
Não. Epá, mas pronto, aí era só o cinema independente, basicamente.
Também havia os cinemas, não era o Imavis, era.
Era, mas não é aí.
Chamava-se Imavis. Ah, não é aí?
Não é esse,
não é Escaga. É ali acima do Maracanã.
Monumental.
Exatamente,
é um clássico.
Eu adorava ver cinema aí, porque não se come pipocas dentro da sala. E eu odeio cheiro a pipocas.
O Monumental é regido com pipocas.
Eu já se come, é só para dizer. Já se come, já comi lá boas pipocas.
Por exemplo, Alberto, tu deves ser, isto agora é um tema que temos que introduzir aqui, tu deves ter um comportamento alimentar no cinema, como é que é? Pá, é o gigante, caixa gigante.
É caixa gigante. Não, mas sabes porquê? Eles também enganam, mas eles enganam. Porque eles dizem sempre, é só mais um euro. Mas é um euro que estás a. É mais um euro para a morte. Porque aquilo, tu ficas mesmo mal disposto.
Eu não sei essa campanha. Podes-me pôr a par dessa campanha só mais
um euro. Aquilo é 7 euros e tal. Imagina, aquilo custa 6 euros o médio e 7,99€. E tu vais sempre, pá, por mais um euro.
Ah.
E vai mamar a grande. Porque, e faz-te muita mal.
E fazes salgado e doce?
Salgado e doce e depois
e com cola.
E depois com a cola.
Ai, tu és fodido.
Achas que vai ver o Oppenheimer? Então, por 3 horas de filme e não vês. Não mamas umas pipocas.
Gostaste do Oppenheimer? Sim,
gostei.
E tu, Chico, já viste?
Já.
Gostaste? Eu parei a meio que estava a ver no avião para aguentar.
Sim, é preciso ter.
Mas eu estava curtindo.
Mas o meu filme preferido este ano, ou que vi até agora, foi o Perfect Days.
Ah, ainda não vi. Pá, porque sempre que é esse cinema independente, eu não sou subscritor do Filmin. Onde é que tu viste o Perfect Days? Foste ao cinema?
Não, mas vi no El Corte, acho eu. El Corte, sim, El Corte.
E tu vais como? Como é que é o teu registro?
Vais como assim?
Como é que é o teu registro de ir ao cinema? A nível de. Vais com quem?
Pá, costumo ir quase sempre com amigos, durante a semana, à noite. Mas o Perfect Days, por acaso, fui à tarde, tipo 3 da tarde. Estávamos 10 pessoas na sala, tipo 7 idosos.
Ah, vais sozinho? Vais sozinho.
Também vou sozinho.
Era isso que eu estava a sentir, eu queria chegar a isto. Boa, eu gosto destas pessoas, mas eu percebo-te. E é bom ir ao cinema sozinho.
Não, e há filmes que. Este filme, por exemplo, o Perfect Days, que é tipo cinema de contemplação, basicamente, não acontece nada no filme. É só um gajo que limpa casas de banho em Tóquio. É claro que há alguma história. Mas é um cinema, tipo, ele acorda, é vermos o dia-a-dia dele, acorda, lava os dentes, lê um livro, ouve uma música, pode ver, não é...
Claro. É documentário, não é um aquilo é real ou é ficção?
Não, é ficção.
Ah, é ficção, mas é inspirado na realidade. O Norbert tem um tópico, quer introduzir?
Não é um tópico, é, vou-vos dar aqui uma coisa, eu dou-vos brindes, coisas boas e coisas frescas. Vocês têm que, vocês agora se puderem vão ver o People in the Sun.
People in the Sun?
Não, ouçam o que eu estou a dizer. Vão estar preparados para uma coisa estranhíssima, que é um cinema. Okay. Foi um filme que eu vi sem querer na Netflix. Aquilo é de já em 2011. Mas é um filme que te incomoda. É estranho. Mexe contigo. E vocês vão sentir ali qualquer coisa. Eu não quero dizer muito mais. Acho que vocês só. People in the Sun. E vejam isto no. Okay. Acho que é Netflix, não estou em erro. Ou HBO. Mas acho que é Netflix, não tenho certeza. Mas vejam, okay. People in the Sun. Okay. E depois falamos, até podes comentar isto para saber o teu feedback neste podcast. Porque eu estou mesmo curioso, se tu vejas isto, tu já acho que vai ser uma lufada de ar fresco e estranho, e de estranheza. Acho que vocês vão gostar.
Alberto, muito obrigado pela tua dica. Agora surpreende, fizeste aqui um step up cultural, gostei. E ele lançou-nos o Perfect Days, ficámos aqui um bocado fedidos e tu salvaste-nos.
Não, por acaso eu fiquei triste, foi logo no início. Esse cara ficou muito triste, eu sou muito sensível, não é? Porque eu quando disse Kiko, ele ficou mesmo ofendido, não foi?
E tu ficaste logo longe.
Mas tu foste um bocado bruto também.
Eu fui bruto?
Sim, acho que foste um bocado bruto. Não sentiste
isso? Talvez, não sei. Não gosto, acho que...
Acho que sim, acho que deves dizer... Não, mas foste bada bruto comigo, tipo... Porque foi a primeira abordagem que eu estava a fazer, fiz mal.
Ah, não, por acaso... Por acaso o meu tom foi mais cómico, de tipo, não mexemos isso. Pronto. Mas deste lado, deste outra coisa. Mas pronto, faz parte da comunicação.
Fiquei tão contente com isto. Agora o ouvinte do ar livre percebe que apareceu uma pessoa nova e o Alberto picou-se logo. Portanto, não é de mim. Olha, Chico, muito obrigado por teres participado. Ficas para a história como o primeiro participante do Livres pelo Mundo.
Opa, obrigado.
Um prazer conhecer-te e obrigado pelos teus pensamentos.
E um grande abraço, olha, e obrigado.
Um grande abraço, Chico.
Grande abraço, prazer. Grande prazer.
Prazer.
Boa continuação, tchau. Grande abraço. Tchau.
Olha, que bom, Chico. Muito bom no fim teres fechado com a tua verdade. Ficaste e depois recuperaste.
Não, porque foi estranho, porque é a primeira abordagem que estás a ter e de repente levas uma esticada.
Mas eu percebi, se fosse ouvir, se calhar vais ver o tom humorístico dele. Com calma, se fores ouvir. É para não ser Chico, brincar.
Não, e eu também tentei perceber, só isso.
Sim.
Não. Mas eu também mandei mãos à larasca.
Mas tu se calhar na tua cabeça ouviste assim, está calado, ó mongoloide, nunca mais me voltes a chamar isso, seu gordo da merda. Podes ter ouvido.
Isso é horrível. Eu sou nada dessa pessoa.
Será que ouviste isso? Imagina, tu podes
na cabeça. Ah, será que a nossa cabeça está... Não, por acaso, não.
Pá,
não,
por exemplo, o meu irmão a jogar ténis, imagina, a voz que ele tem. Sabes a voz do ténis? O ténis tem uma voz.
Sim.
Que é tipo, está calado. A voz do meu irmão, tipo, arrebenta com o gajo. És péssimo. Que merda. Que é isto, Miguel? Que merda é esta? É uma voz boa e violenta. Ora, Alberto, gostei imenso deste podcast. Vamos terminar?
Vamos terminar, sim, senhor.
Queres dizer alguma
coisa? Queria só fazer aqui uns sons. Sim. Já não estás aberto a estas coisas.
Não, vamos terminar com...
Dá-me só o teu copo. Peraí.
Faz com a caneta. Exatamente. Vamos terminar com um bocadinho de...
Fecha os olhos. A ver se sente alguma coisa.
Pode ser uma coisa, desculpa. É que normalmente não podes sobrepor dois sons. Isto é minimal. É um som e outro som.
Ah, desculpa.
É tipo, por exemplo, este que é. Isto pode ser um som.
Isso é giro. Não, já não é.
interessantíssimo. Sabes que, sabes que eu recebi uma mensagem de uma livre dizer assim: gostei imenso. Um dos momentos altos do último podcast do Quartas Loucas, do primeiro Quartas Loucas, foi o. Houve pessoas que disseram que gostaram porque até apareceu sexual. Que foi fixe, que despertou neles coisas sexuais.
Está fazendo.
Juro-te, uma livre disse.
Bom. Não digo nomes. Ah, mas podemos ver aquilo depois. Eu gostava de chegar àquela livre que disse que eu provocava ansiedade. Num dos comentários, por acaso.
Ok, é isso, é importante. Então vamos pedir essa livre para entrar em contacto. E no próximo. Tá bem?
É fixe. Ou então alguém que. Pode haver mais alguém que sente o mesmo. Claro. Porque isso é importante para nós também percebermos o que é que nós provocamos nas pessoas.
É isso?
E a ansiedade não é fixe.
Vamos a isso. Alberto, estás bem? Estás confortável com tudo?
Tudo bem, sim.
Posso terminar? Então, até para a semana, meus livres.